Então, muito boa tarde, vamos dar início a esta audição prévia à eleição do Dr. António Pargal Colasso, penso que é assim que gosta de ser tratado. É um candidato e a membro da Comissão Nacional de Eleições e, portanto, eu sei muitas delongas, cumprimento pelo desafio de ter aceito este desafio. É sempre importante para nós, enquanto cidadãos, ter uma comissão plena a funcionar e que, de facto, nos garantam eleições livres, sérias e justas. E, portanto, agradecendo desde já a disponibilidade também para estar aqui hoje num prazo tão curto em que foi convidado, e, portanto, dava-lhe desde já a palavra para, nestes 5 minutos iniciais que dispõe, o tempo aparecerá lá ao fundo, aqui uma coisa enorme, mas ali não vai aparecer, aparece naquele mais pequeno, o tempo que tem para... Faz favor, tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigada.
Sra. Presidente, muito obrigado. Quero cumprimentar a mesa e os senhores deputados que estão presentes. O currículo vitae que me foi pedido, eu remeti muito rapidamente e por isso ele tem um erro no índice. Mas isso também tem a ver com o facto de eu ser multifacetado em termos de tarefas e tenho que andar sempre a apresentar currículos diferentes em cada uma das tarefas que eu exerço, não é? Mas ele é do vosso conhecimento. Há aí coisas que também não estão... Enfim, porque já fiz muita coisa na vida, infelizmente ou felizmente. Mas eu chamo-me António Pargal Colasso. Sou doutorando em Direito, não tirei a tese de doutoramento por umas questões que tiveram a ver com o falecimento dos meus pais. Também tenho um curso de contabilidade, por isso sou contabilista certificado inscrito na Ordem, se bem que não exerça, mas aquilo é extremamente importante por causa das newsletters e do acompanhamento que se faz, ou que eu faço, relativamente à matéria de Direito Tributário. Sou juiz árbitro na CAD também. Além disso, dou umas aulas de vez em quando num curso de pós-graduação e também não posso olvidar isso, não está no currículo, mas tenho um programa num canal de televisão desportivo. E acho que não faço mais nada, se a memória não me falha. E portanto, sou administrador de insolvência, esqueci. Esse exerço... Desde 2000, eu sou técnico oficial de contas desde 87, portanto hoje contabilista certificado. Sou administrador de insolvência desde 92. Depois fui advogado da Polícia Judiciária durante 13 anos, meu pai era da PJ. E depois saí, depois foi na altura em que meu pai faleceu, portanto eu saí posteriormente. Foram uns tempos complicados. Eu ia fazer a tese de doutoramento com o professor Eduardo Paz Ferreira nessa altura, porque isto é a moda antiga, não é? Os mestrados é a moda antiga, a parte escolar, tese de mestrado, tive de defender na Católica, depois fui para a Faculdade de Direito. Portanto, andei nas universidades todas, não é? Mas depois não pude fazer por causa dessa questão, porque foi complicado o falecimento do meu pai, teve uma doença muito complicada. E depois tive de dar assistência à minha mãe e repristinei essa atividade de administrador de insolvência. Como vossas excelências sabem, a partir da crise de 2008, teve um andamento muito grande, não é? E é uma das atividades que eu exerço. Eu não exerço muita advocacia, exerço alguma por força das circunstâncias. Já exerci, enfim. Mas pronto, é isto. CNE, uma comissão que eu gostava de vê-la do ponto de vista técnico e não político. Eu não sou filiado em nenhum partido. A minha experiência política foi no PRD, eu estou quase a atingir o tempo, não estou? Foi no PRD, fiz tudo do PRD menos ser deputado, porque tive que tirar o curso à noite, eu sempre trabalhei estudando na minha vida, não é? Sempre. E não segui a política nessa altura, fiz tudo, fui presidente da mesa, secretário, tive uma caravana, sei lá, fiz tudo naquela altura no Partido Renovador Democrático. Depois abandonei isso. Não podia e também não me identifiquei com questões políticas. Portanto, eu sou indicado aqui por um partido, mas eu não sou filiado em partido nenhum. Tenho as minhas ideias, mas não é por causa disso que aceitei ser indigitado, digamos, não é? Portanto, estou no crivo de vossas excelências, mas é apenas pela questão da comissão que é, e é mais, talvez, a última coisa da minha vida. Faltam-me 200 só para reformar. Talvez seja a última coisa da minha vida, mas eu sempre tive, sempre gostei de fazer várias coisas. E por isso aceitei, não é? E pronto, é isto. Sou Presidente, não quero tirar mais tempo, não. E estou à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu vou passar agora às intervenções dos grupos parlamentares. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco José Martins. Tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Dr. António Colasanto, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a forma simples, mas aberta, com que nos transmitiu aquilo que é o percurso de vida, e que é, como disse, longo, mas recheado de muitas atividades, particularmente no mundo do direito e também, como bem disse, na área da contabilidade. E agora vem um desafio que é a Comissão Nacional de Eleições. Comissão Nacional de Eleições que é uma, eu diria, uma instituição pós 25 de Abril, que felizmente tem acompanhado todos as eleições em Portugal, onde nunca, nem por uma vez, houve um azar qualquer grave que tivesse posto em causa as eleições, mas tem funções específicas. Funções específicas têm a ver, naturalmente, ou essencialmente, com aquilo que é o acompanhamento em período eleitoral e o cumprimento da lei nesse sentido, e entre eleições tem a ver também com aquilo que é a pedagogia, que era bom que fosse feito junto dos eleitores, dos portugueses em geral, e isso tem sido fruto ao nível de iniciativas concretas ao longo do país, até pelas autarquias, em ordem a que os cidadãos estejam devidamente informados dos seus direitos e bem assim dos seus deveres no que concerne aos direitos eleitorais. Retive que o Dr. António Colasso referiu que não tem ideais políticos ou que não tem razões políticas, ótimo, porque na Comissão Nacional de Eleições realmente não devia de haver simpatias políticas, no sentido de que aquilo que são decisões tem que estar muito para além daquilo que é o sentimento ideológico de cada um. As decisões deviam de ser, sobretudo e fundamentalmente, se não totalmente, aquilo que é a aplicação da lei, a interpretação, e não aquilo que são as paixões que os partidos políticos, que às vezes indicam, levam a que os seus intervenientes vivam esse sentimento. Eu digo isto porque penso que é muito importante, porque passei por lá alguns anos e, portanto, tive um conhecimento direto daquilo que é o dia-a-dia da Comissão Nacional de Eleições, e, portanto, fico muito grato em saber que, ao candidatar-se, ao aceitar aquilo que designou, eu estou a sorrir, um último desafio naquilo que é muito já que fez na vida, não deixa de ser um desafio importante, porque importante é eleições quando estamos num país em que essas eleições são democráticas. Mas eu perguntava-lhe, então, Dr. António Colasso, e concluía de certo modo, porque de certo modo fiquei já com o retrato, é um desafio, mas aquilo que mais o motivou em termos de convite para que realmente viesse a considerar a sua eleição, que será concretizada, creio eu, na próxima sexta-feira, para integrar esse órgão. E aquilo que concretamente permitiu ou teve a oportunidade de apurar, que seria de mais relevo daquilo que é a realidade hoje e dos últimos anos da própria Comissão Nacional de Eleições, que faz os seus relatórios anuais e que permite ter uma ideia concreta daquilo que é, de facto, o seu dia-a-dia. E ficava por aqui agradecendo, naturalmente, mais uma vez, a mensagem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sandra Ribeiro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu começo por cumprimentar o Dr. António Colasso e agradeço a sua presença nesta audição e a disponibilidade para assumir uma candidatura a uma instituição com a relevância da Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições desempenha um papel essencial na salvaguarda da confiança dos cidadãos nos processos eleitorais, assegurando o cumprimento dos princípios da legalidade, da igualdade de oportunidade das candidaturas, da imparcialidade das entidades públicas e da transparência democrática. Num contexto em que os processos eleitorais enfrentam novos desafios, desde a desinformação à utilização crescente das plataformas digitais e da inteligência artificial, a exigência colocada hoje aos seus membros ela é particularmente elevada. Eu gostaria, por isso, e neste contexto, de lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, que visão é que o senhor tem sobre o papel que um membro da Comissão Nacional de Eleições deve desempenhar? Ou seja, se considera que a Comissão Nacional de Eleições deve assumir uma atuação predominantemente preventiva e pedagógica, ou entende que deverá privilegiar uma intervenção mais fiscalizadora e sancionatória sempre que estejam em causa violações à lei eleitoral? Em segundo lugar, um dos maiores desafios atuais prende-se com a circulação de informação falsa ou manipulada durante os períodos eleitorais. O senhor considera que o quadro legal vigente fornece à Comissão Nacional de Eleições instrumentos suficientes para responder a fenómenos como a desinformação ou os conteúdos gerados pela inteligência artificial, ou entende que existem lacunas que justificam uma reflexão legislativa por parte desta Assembleia? Por último, tendo em conta o seu percurso profissional e a experiência que acumulou, que contributo específico considera poder oferecer a esta Comissão Nacional de Eleições e que prioridades definiria para o exercício do seu mandato se vier a ser eleito? Desde já agradeço as suas respostas e votos de muito sucesso nesta nova etapa, caso seja eleito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Rijo, do Grupo Parlamentar de PS. Faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados. Um cumprimento também especial ao Dr. António Pregal Colasso. Agradecer não só a sua presença aqui, como a disponibilidade para assumir esta função, se assim for entendimento, na Comissão Nacional de Eleições. Eu diria que uma função relevantíssima no nosso sistema político-democrático que a CNE representa, ou neste caso assume, é de facto garantir a legalidade, a transparência, a confiança e a informação aos cidadãos relativamente aos diferentes atos eleitorais. Eu diria que essa é talvez a principal função, o conjunto de funções e atribuições que a Comissão Nacional de Eleições desempenha. Depois temos algumas competências, e as competências importantes também são para decidir sobre queixas, reclamações, protestos relativamente aos processos eleitorais e, eventualmente, instruir eventuais processos de contornação ou sancionatórios. Eu diria que, enfim, daquilo que me foi dado a parecer do seu currículo e da sua experiência, nesta vertente da instrução dos processos, eu diria que, eventualmente, o setor tem toda a competência e todo aquilo que é o know-how necessário para desenvolver estas matérias. Eu diria que o facto de ser, e agradeço que tenha partilhado aqui connosco, para mim, em concreto, é irrelevante saber se é militante de algum partido, se não é, se já foi, se não foi. Teve aqui o cuidado de nos dizer a sua experiência noutro partido que, entretanto, foi extinto do nosso espectro político partidário, mas eu não tenho nenhum juízo de pré-concepção sobre essa matéria. Até acho que é importante que quem vá para uma Comissão Nacional de Eleições conheça o funcionamento do nosso sistema democrático e conheça o funcionamento dos partidos. Quer dizer, e, portanto, não há... Eu acho que pertencer a um partido político não é cadastro em Portugal, pelo menos é aquilo que eu quero considerar que seja assim uma democracia. E, portanto, enfim, para mim é irrelevante essa questão. Aquilo que lhe quero colocar é se conhece o funcionamento democrático, já percebi que teve alguma experiência no passado, se tem contacto hoje com a realidade de como é que se processam as eleições, como é que as dinâmicas atualmente existem e, sobretudo, apontar aqui e perceber alguma da sua opinião sobre os desafios que os processos eleitorais enfrentam numa era da digitalização, da desinformação, de algumas fake news também, e que podem condicionar ou até manipular aquilo que é, de alguma forma, a condução das campanhas eleitorais e daquilo que é também a liberdade de voto como direito fundamental do cidadão, que acaba por ser reconhecido, como não podia deixar de ser, até na própria Constituição da República Portuguesa. Há sempre aquele caso mais sonante e emblemático da Cambridge Analytics, que teve um impacto muito relevante sobre uma eleição num país terceiro, que não é o nosso, como é óbvio, mas isto demonstra a evidência que hoje a geopolítica e tudo aquilo que é a movimentação geopolítica no contexto internacional também pode influenciar processos decisórios internos em cada um dos países. E, portanto, nós estamos num contexto global e, portanto, não temos aqui nenhum para-raios, entre aspas, perdoe-me a expressão, que, no fundo, automaticamente inviabilize que esses processos possam contagiar aquilo que é, de alguma forma, os processos eleitorais internos no nosso país. E, portanto, aquilo que lhe queria perguntar era perceber se refletiu sobre esta matéria e de que forma é que, na sua opinião, enquanto eventualmente futuro membro da Comissão Nacional de Eleições, encara este desafio e de que forma é que acha que a CNE pode, de alguma forma, continuar a garantir que os processos, não obstante esta era nova digitalização e de partilha de dados em massa e tudo mais, pode continuar a garantir que os processos sejam transparentes e que sejam, no fundo, de modo a assegurar aquilo que é uma liberdade, que é um direito fundamental, que é a liberdade de voto num contexto de uma democracia representativa como é o nosso caso. E fundamentalmente eram estes conjuntos de reflexões e de questões que queria colocar a Vossa Excelência, agradecendo desde já a atenção dispensada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Passa a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os Srs. Deputados, naturalmente, o Sr. Doutor, e saúdo pela decisão de se apresentar a esta função. Devo-lhe dizer que lhe desejo que não seja a última, que tenha outras e que, portanto, que a ERC, ou melhor, que a CNE não seja a última, que seja uma de muitas que ainda possa exercer. Eu imagino que o Sr. será uma pessoa atenta às notícias, à atualidade, e queria dizer-lhe, nesse contexto, que, caso não se tenha percebido disso, em todo o caso, que neste momento há uma certa tendência de alguns intervenientes políticos para promover, eventualmente, a extinção da Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, aquilo que eu lhe gostava de perguntar em primeiro lugar, na sua visão, para que é que serve a Comissão Nacional de Eleições e se acha que é útil que exista a Comissão Nacional de Eleições. No caso de achar, então perguntava-lhe que papel vê para a Comissão Nacional de Eleições em termos amplos. Depois, gostava-lhe de perguntar também mais duas ou três coisas concretas relativamente a estas matérias. Em primeiro lugar, como é que vê a questão do voto eletrónico? Em segundo lugar, como é que vê a questão do dia de reflexão? E em terceiro lugar, como é que vê a questão das redes sociais, nomeadamente no que diz respeito a matérias conexas com a existência de um dia de reflexão? Ou seja, nos dias de hoje, em que nós temos amplo acesso a redes sociais, que sentido faz limitar, em vésperas de eleições, a existência de conteúdos políticos a um determinado momento do dia da sexta-feira anterior? Que sentido é que isto faz? E, portanto, transmutando isto para uma pergunta mais genérica, sempre admitindo que vê utilidade na ERC, a pergunta que lhe faço é se mesmo que se conclua, que a ERC não, a CNE, desculpe, mesmo que se conclua que a CNE é de facto uma entidade útil, se não estará na altura da CNE se adaptar aos tempos, porque às vezes parece querer parar o vento com as mãos, e isso francamente não é viável. Não seria melhor admitir que o dia de reflexão não faz nenhum sentido? Não seria melhor admitir que as publicações nas redes sociais não é por serem autorizadas apenas até às 23h59 da sexta-feira, antes das eleições? Não seria melhor admitir que vivemos, de facto, num mundo em que as redes sociais existem e as realidades digitais, e, portanto, não passar para a CNE a ideia de uma organização parada no tempo, de século passado? Isso não descredibiliza também a própria CNE e o processo eleitoral, de alguma maneira? Muito obrigado e felicidades.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Dr. António Varela Colasso e agradeço a disponibilidade para esta audição que acontece efetivamente num momento bastante sensível da história da CNE, em que há um verdadeiro bloqueio institucional desta instituição. E nós consideramos que a CNE tem sido essencial ao longo das décadas para que a nossa democracia se consolide e para que nós possamos ter confiança no resultado das eleições, e entendemos que deve assim continuar, precisamente sem esta tentativa de importar lógicas partidárias ou governamentais para o seu interior. E, portanto, também a pergunta um pouco mais genérica que lhe deixava era também esta, no fundo, como é que vê o papel da CNE e como é que vê a importância da CNE no contexto atual. E tenho também algumas mais específicas, sendo certo que, e nós também sabemos que grande parte daquilo que são falhas do sistema eleitoral são responsabilidade desde logo do Parlamento, porque somos nós que temos essa obrigação, não é a CNE que altera as leis ou consegue corrigir. Ainda assim, a CNE tem um papel também essencial nesta matéria, não só pela ação didática que também deve ter e que tem tido, como até pela emissão de recomendações ao próprio Parlamento e ao Governo para melhorar o sistema eleitoral. E a primeira questão que gostaria de colocar prende-se com os desafios que os cidadãos eleitores com deficiência enfrentam grandes limitações, desde a disponibilização de meios acessíveis, como a questão das matrizes em Braille, até obstáculos físicos e de comunicação nas assembleias de voto. Isso também tem sido um tema que tem sido discutido aqui, desde logo aqui na primeira comissão, e gostaria de saber também que papel entende que a CNE pode ter no facilitar e no promover do voto destes cidadãos. Por outro lado, também a questão dos portugueses que residem no estrangeiro, que também tem sido uma questão, já há vários atos eleitorais que gera problemas e, portanto, muitos deles relacionados com a própria fiabilidade dos envios postais, a incerteza quanto à recepção e à contabilização dos votos, a questão dos votos nulos, a falta de informação sobre os próprios procedimentos e os prazos. E aqui sim, tendo em conta que a CNE tem competências para promover o esclarecimento dos cidadãos sobre os atos eleitorais, como é que entende que a CNE pode, no fundo, reforçar a informação prestada aos portugueses que vivem no estrangeiro? E há já várias entidades, pessoas e organizações que defendem que se devem adotar mecanismos de comunicação mais proativos para garantir que as taxas de abstenção não continuam tão elevadas. E depois também esta questão, que já foi aqui referida por vários outros senhores deputados, que tem a ver com a desinformação e com, não só com a questão das redes sociais, mas com a desinformação e os desafios tecnológicos para as questões eleitorais de um ponto de vista mais lato. A questão dos deepfakes, a questão da manipulação da informação, a questão da propagação da desinformação, é uma questão que nos preocupa, é uma questão que entendemos que põe em causa a democracia e facilita a manipulação de eleições, e que a CNE tem aqui também um papel essencial, e gostaria também de saber a sua opinião sobre essa matéria. E por fim, também um outro tema que tem a ver com a questão do voto eletrónico, que é muitas vezes apontada como uma solução para facilitar o exercício do direito do voto, mas que também suscita muitas preocupações em termos das questões de segurança, e gostaria também de saber a sua opinião sobre essa temática. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E terminaram as intervenções todos os seus deputados dos diferentes grupos parlamentares, as quais eu agradeço. Então passo a palavra ao Sr. Dr. António Paragal Colasso. Tem 25 minutos para responder às questões. Quanto?
Cinco.
Cinco, peço desculpa. 5 minutos.
5 minutos não dá para responder a todas as vossas questões, como é óbvio. Agora, eu vou tentar... Eu podia abordar isto do ponto de vista utópico, não é? E poder-vos-ias dizer aquilo que eu gostava que fosse. Mas aquilo que eu gostava que fosse não é, pura e simplesmente, porque é impossível. E, portanto, é assim. Os problemas que a CNE tem, em primeiro lugar, não é conhecido em lado nenhum. Em segundo lugar, tem uma lei de 78. E, em terceiro lugar, tem um regimento de abril de 2026, que é muito maior que a própria lei. E, portanto, em quarto lugar, isto é um órgão colegial. Eu não vou mandar nada, como é óbvio, não é? Em quinto lugar, eu sou uma pessoa mais adequada para fazer procedimento administrativo do que propriamente para fazer criação administrativa. Em sexto lugar, é evidente que naquele tempo, e a questão da. Eu disse a questão política por transparência. E porque achei que o devia dizer, obviamente, não é? Naquela altura, nas mesas de voto, as pessoas mais idosas apareciam junto de mim, que eu fui presidente mais que uma vez, e diziam: desculpe, onde é que eu voto? Minha senhora, desculpe, mas tem que ir ali à Câmara de Voto. Não, mas diga aqui onde é que eu voto. E havia outras situações também que eram feitas por unha. Por unha. E, portanto, os problemas que existem em papel também existem eletronicamente falando, não é? Mas o problema está na empresa que valida e na empresa que cria o software para fazer essa votação eletrónica. O controle tem que ser feito aí. Isso não é a CNE que tem que controlar a idoneidade da empresa. Vão sempre existir problemas. A minha parte utópica era... Gostava que me existissem problemas, mas existem. Como existem problemas de diferenças interpretativas entre os vossos serviços... os serviços técnicos da CNE, os vários ministérios públicos, porquê? Porque aquilo que o procurador da primeira secção do DIAP, por exemplo, acha, o da terceira já não acha. E o do DCIAP ainda muito menos. E o de Grândola muito menos. Nós só começámos a perceber isso exatamente por causa dessa disseminação da informação que existe nos meios todos que temos hoje ao nosso alcance. Porque antigamente havia a coletânea de jurisprudência de Coimbra e aquilo era a Bíblia, não é? Havia o BMJ e aquilo era a Bíblia. E nós acreditávamos que o direito era kelsiano. Mas o direito não é kelsiano. O direito é mais realista norte-americano e escandinavo do que propriamente kelsiano. Isso não existe. Já não existe. Agora, para haver uma isenção, imparcialidade, é óbvio que a CNE tem que criar uma codificação. Porque isso vai obnubilar a descrença ou as dúvidas que possam existir sobre as decisões da própria Comissão. Portanto, nós antigamente tínhamos os códigos civis anotados, não é? Os códigos civis anotados, os códigos penais anotados, processo mal anotado, por aí fora. Ainda temos hoje, não é? Não tanto. E isso dava garantia, dava alguma garantia de credibilidade a quem os visse, independentemente das decisões serem escolhidas. Atenção. Portanto, se o próprio Parlamento Europeu acha que deve fazer um Digital Act no sentido de controlar as criações por inteligência artificial. E eu realmente eu sou um adepto de inteligência artificial, eu sou assinante do ChatGPT. Só que a inteligência artificial tem que ser um instrumento de ajuda e não um instrumento de criação. Isso depende muito da forma como nós fazemos a pergunta ao Cloud, ao ChatGPT, enfim, ao que é que seja. Portanto, se nós vamos perguntar, olha, agora fazes aí um texto a dizer que este partido político é melhor que aquele partido político. Ele fala. E nós vamos direcionando para um determinado sentido. Agora, se utilizamos um ficheiro com um determinado relatório e lhe vamos pedir para ele nos dar o principal conteúdo desse relatório, isso é um instrumento de trabalho. Eu utilizo aquilo como instrumento de trabalho. Isto tem a ver com a questão das redes sociais. As redes sociais, eu não tenho rede social, nunca tive, por causa da minha preferência ecologística. E, portanto, se não era dizimado, eu já sou dizimado no Google, em determinadas situações, se tivesse a renda ainda seria pior. Agora, isso é incontrolável. Sim, clubístico. Isso é incontrolável. Mas podem existir, não é? regulações ou regulamentações relativamente a essas matérias. E isso casa com o que a senhora deputada disse na questão da passagem da parte preventiva para a parte sancionatória. Mas a parte sancionatória depois também tem problemas de execuibilidade, como sabe, os processos de contornação são um problema, não é? Porque hoje em dia tudo é contornação, mas vocês vão ver o que efetivamente depois é cobrado é 10%. Não preciso estar a dar casos, pois não? Não estive ligado. E outros que são conhecidos. Portanto, aquilo que eu posso ajudar na CNE, e não me quero arvorar em nada, porque é um órgão colegial, porque tem serviços técnicos competentes, é tentar ajudar a que ela seja mais conhecida, tentar ajudar numa codificação e numa recolha de decisões a todos os níveis. Serviços técnicos, Ministério Público, tribunais de primeira instância, tribunais de segunda instância, Tribunal Constitucional. Isso é o que eu posso ajudar. E esse é um dos desafios que me levou a vir para aqui. Porque se eu quisesse efetivamente ir para o outro lado, já podia ter ido. Mas não é isso que me desafia. Eu sou um bocado ainda old fashioned. Aprendi noutra era. Mas tenho-me adaptado e sou muito aberto a tudo o que vai evoluindo. E uma dessas características é exatamente o facto de trabalhar muito com AI, não é? Agora, eu poder-vos ir mais longe, mas também não quero estar aqui a... Porque não vai ser essa a minha função. Eu não sou o presidente da comissão. Eu sou apenas um elemento. O órgão colegial toma decisões por maioria absoluta. Aliás, aquilo até está mal, mas não interessa. Porque se ele carece de funcionar com a maioria, tem que tomar decisões por maioria, a não ser que tenhamos em conta as abstenções, que eu tenho visto, quer dizer, rapidamente vi que não existem. Por exemplo, vocês vão ver a última reunião do dia 14 de julho da CNE, não decidiram nada, está tudo adiado. E 90% dos casos que estão adiados têm a ver com questões do Facebook, que é aquilo que vocês falaram agora. Mas não peçam a mim para eu ser o salvador da pátria, não é? Para eu resolver esse problema. Posso ajudar. E acho que disse tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. António Pregal Colasso. E desejo-lhe votos de sucesso nas novas funções, sendo o caso disso. E reitero o agradecimento da sua vinda aqui à nossa Comissão e ao Parlamento. Muito obrigada. Posso-me retirar?